Nesse momento, encerradas as exposições dos convidados, nós abrimos as inscrições para os senadores que desejarem formalizar algum questionamento ou mesmo apresentar alguma sugestão. Iniciaremos pelo autor do requerimento, senador Cristóvão Buarque, mas com a compreensão de Vossa Excelência, eu pediria aos senadores presentes que antes pudéssemos ouvir o nosso eminente senador Ciro Nogueira, que deseja que, em que pese a importância do tema que estamos tratando, fazer um registro que consideramos importante e que tem relação direta com o trabalho dessa comissão e com as atividades do Senado Federal. Por favor, senador Ciro Nogueira, com a palavra.
Agradecendo o seu carinho e a compreensão do nosso eminente senador Cristóvão Buarque, só gostaria de fazer um registro que encontro agora aqui presente. Nós tomei a iniciativa de trazer do nosso estado do Piauí alguns professores da nossa querida cidade de Cocal dos Alves e um dos alunos que são representantes de uma cidade que existe um verdadeiro fenômeno naquela cidade, senhor presidente, em que diversos alunos, apesar de todas as dificuldades vividas naquele município, é um pequeno município, o senador Wellington conhece muito bem, no norte do estado do Piauí, com todas as dificuldades, falta de incentivos, e graças a jovens professores lá dessa cidade, nós estamos criando um verdadeiro fenômeno educacional naquela cidade. Então, quem comanda esse processo lá todo é os professores Antônio Cardoso, Raimundo Alves, e está aqui presente o Sandoval, que é um dos alunos. Lá nessa cidade, foi uma das cidades também que tivemos o vencedor desse ano daquele programa do Luciano Huck, Soletrando. Então, é uma cidade que, graças a essa presença de diversas autoridades aqui hoje, é uma cidade que merece ser estudada. O trabalho desses professores, eu gostaria que essa comissão homenageasse ela. Hoje vamos levar ao plenário ao presidente Sarney, porque iniciativas e trabalhos como esses nós temos que enaltecer tanto na comissão como no Senado Federal. Então são verdadeiros heróis brasileiros que estão fazendo um trabalho muito bonito com a educação do país. Muito obrigado.
Obrigado, senador Ciro Nogueira. Nós cumprimentamos aos professores e ao aluno que se fazem presentes, e certamente essa comissão também tem a responsabilidade e o dever de aplaudir iniciativas, ações positivas e principalmente resultados que demonstram avanços na educação como estes que Vossa Excelência acaba de apresentar e mencionar, e por isso também os cumprimentos a Vossa Excelência, que traz a Brasília esses educadores e também um representante dos alunos. Passamos a palavra ao senador Cristóvão Buarque, que tem regimentalmente 3 minutos, prorrogados por mais 3, porque certamente as informações e observações de Vossa Excelência são muito importantes para todos nós, como autor do requerimento.
Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, fazer também um registro aqui. É o registro de homenagem ao professor Paulo Renato de Souza, que nos deixou quase que na madrugada do domingo, no final do sábado. Quando a gente vê as apresentações aqui, grande parte do que é citado aqui começou no período do Paulo Renato. Fundef, que ele criou. De fato, foi uma pessoa que deu um salto na educação. Embora, claro, faltou o que a professora Guiomar falou aí da palavra radical. Nós não conseguimos ainda a Parabéns a vocês, hein?
Obrigado.
Parabéns. Não, essa é uma interrupção muito positiva. Falo mesmo, e tenho elogiado o programa e todos que passam por ele. Como eu dizia então, não houve radicalidade, porque não foi possível até hoje. E em grande parte pelo que diz o professor Edgar Flecha Ribeiro, é que nós não temos uma cultura que põe a educação como valor fundamental. É fruto de alguma deformação que só uma psicanálise social, se fosse possível, identificaria. O que é que fez com que no Brasil a gente dê valor à gravata, à casa, ao carro, ao salário, à conta bancária, mas não dá à educação? Ninguém é considerado rico no Brasil por ser educado, não é? O professor Edgar Flecha Ribeiro falou na Alemanha, o professor. Eu já tive uma experiência, tomei um táxi e conversando, primeiro o motorista falava inglês, que eu não falo alemão. Na conversa, perguntou o que eu fazia, eu disse, sou professor na universidade. Ele quase que não cobra, ele quase não cobra. Ainda bem que eu não disse que era senador, senão ele tinha cobrado dobro. É verdade. Mas não menti. Não menti. Pois bem, falta no Brasil essa priorização ao professor. E isso levou a que o professor também, nós, tenhamos deixado de priorizar a educação. Em muitos momentos, nós vemos o magistério como lugar onde a gente recebe um salário insignificante e não um lugar onde a gente transforma o Brasil, como vê o engenheiro quando faz uma represa, sem nem levar em conta os impactos ambientais que ele está provocando. Então, falta essa radicalidade. E, para mim, esse é o grande problema do PNE 2. É um PNE modesto para as necessidades do momento. Extremamente modesto. Depois, confuso. Sem definir claramente quais são as metas. Põe metas, mas não define com clareza. Terceiro, confuso porque não diz os rumos que a gente vai tomar. E concentra no aumento de recursos. Olha, aumentar verbas para a educação sem decidir como vai ser aplicado é jogar dinheiro fora. Imagine um avião, um helicóptero, o avião não pode, soltar dinheiro no quintal de uma escola. Não melhora a qualidade. Vira lama na primeira chuva. E o PNE não diz como é que o dinheiro, os 10% que fala, vai chegar no cérebro das crianças. Esse é o desafio. Então, eu acho que uma reunião como essa e outras são fundamentais. Nós não podemos votar esse PNE de uma maneira ligeira. A professora Guiomar disse que nós não somos Finlândia, mas a gente deve olhar como se fosse ser Finlândia dentro de um prazo. Não em 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, mas que seja 20, que seja 30, que seja 40, como a Finlândia fez em 40 anos. A Finlândia não era a Finlândia, do ponto de vista educacional, 40 anos atrás. Nem a Coreia era a Coreia, nem a Irlanda era a Irlanda, nem a Espanha era a Espanha. A gente pode, sim, ter a meta de sermos campeões mundiais de futebol. Não o primeiro. Iguais aí aos 5 melhores. E os de baixo todos chegando lá. Muitos quintos, né? Muitos em quinto lugar. Não apenas 5 em quinto lugar. Para isso, eu acho que a gente precisa, a meu ver, e essa é uma pergunta que eu faço, a gente precisa federalizar, levando em consideração o que disse a professora Guiomar. Isso não pode ser com centralismo gerencial, nem com perda da liberdade pedagógica. Mas a educação é uma questão nacional, e se é quando nacional é federal, na verdade eu não gosto de palavra federal, porque eu acho até que o Brasil devia deixar de ser república federativa. Eu acho que o Brasil devia ser república do Brasil. Eu me sinto senador da República Brasileira, não apenas representante do Distrito Federal. A gente não aceita que lá em qualquer cidade a escola técnica seja federal, que a universidade seja federal. Por que que os menininhos da gente não merecem uma escola federal? Ou melhor, por que que só 300 escolas são federais no Brasil? O Pedro II, as escolas técnicas, os colégios de aplicação e os colégios militares, que, aliás, estão ganhando os prêmios por aí. Não sei esses de soletrando, mas os prêmios, por exemplo, da Sabatina, da Olimpíadas de Matemática, foi ganho por colégios federais. Só temos 300, é 300 mesmo, não é arredondando, não. Por que é que não podemos chegar a 200 mil daqui a alguns anos? O que é que significa isso? A carreira do professor ser federal, como é da Universidade, das Escolas Técnicas, do Colégio Pedro II. E a responsabilidade com os custos de construção, manutenção e com a definição de o que é que pode ser chamado de escola. Porque hoje, se a gente for olhar bem, daquilo que a gente chama escola por aí, eu acho que não tem 10% que mereça o nome de escola. 10%. Veja que eu estou falando um número brabo. Porque hoje escola não é mais com quadro negro. Isso é uma coisa do passado. Mas quantas escolas do Brasil, estou falando das públicas, têm lousas inteligentes? Sem lousa inteligente, não dá para chamar mais escola. É como chamar banco uma instituição que recebe dinheiro e empresta dinheiro sem computador. Alguém chama de banco uma instituição sem computador, mas chama de escola uma instituição sem computador. Computador é mais importante numa escola do que no banco, porque banco você pode substituir e fazer as contas à mão. Agora, escola, você não segura o aluno só com giz e quadro negro. Acabou esse tempo. Na universidade é difícil segurar um aluno, a atenção dele com giz e quadro negro. Imagine um menino que no domingo assiste o filme Avatar ou vê na televisão o Hubble mostrando o sol em ebulição de pertinho e no outro dia o professor chega lá, faz um pontinho de giz e diz, isso aqui é o sol. Faz, isso aqui é a Terra. A Terra roda assim. Esse menino está vendo isso pelas naves espaciais. Não tem menino que aguente mais isso. Por isso estão ficando violentas as escolas. Tem outros fatores também. Então, eu acho que tem que descobrir uma maneira de ter uma carreira nacional do magistério. Ter um sistema nacional que defina o que é escola, de acordo com a qualidade do edifício, de acordo com os equipamentos, que avalie, esqueci de dizer mais uma grande coisa do Paulo Renato. Paulo Renato é quem implantou a avaliação na educação brasileira. E eu vi como houve resistência. Quem é que imagina a escola hoje sem o IDEB? Graças ao ministro Haddad. Mas que foi uma evolução do SAEB. O número de alunos na universidade foi Paulo Renato que conseguiu, deu salto com as particulares. Foi o Lula que colocou o ProUni, que permitiu que alguns sem renda conseguissem estudar sem ter que abandonar. Mas esse salto de 1,6 para 3,4 milhões foi no tempo do Paulo Renato. E precisa reconhecer isso. Pois bem, eu defendo que o plano devia vir com essa ideia radical, tomando a palavra que a professora Guilmar falou de radical. Agora, sempre sem centralizar, professor, isso eu estou de acordo. Mas as universidades têm seus reitores, as escolas técnicas têm seus diretores, as escolas de base podem ter seus diretores. Agora, a carreira nacional, o salário nacional. Esse salário, eu defendo que seja R$ 9.000, que seria o mesmo custo per capita. Porque se você fizer as contas, é interessante. O salário do professor termina sendo igual por mês, termina sendo igual ao custo anual do aluno. É uma coincidência mágica, que eu não consegui entender ainda como é que na aritmética é conhecido esses dois números. O custo anual de um aluno é praticamente o mesmo que o salário de um professor. Se a gente pagar 9 mil, o aluno vai custar 9 mil. Hoje em dia deve estar em 1.500, que é mais ou menos o que custa um aluno, o salário do professor médio. Pois bem, isso não se faz de um dia para o outro. Isso a gente tem que fazer com um projeto de Estado de 20, 30 anos. Como é a moeda brasileira hoje? O PT batia contra o real, mas ao assumir, disse, o real tem que ser mantido. O PT não assinou a Constituição, mas ao assumir, o presidente Lula cumpriu a Constituição. E quando quis mudar, mandava o projeto aqui dentro da Constituição. Eu defendo que para fazer isso, não é melhorando tudo ao mesmo tempo apenas. A gente tem que fazer um projeto de melhorar tudo que está aí e fazer uma radicalização em algumas cidades. O Brizola fracassou nos CIEPs porque ele fez por escola e não por cidade. Se em vez de fazer lá não sei quantos CIEPs foram no Rio espalhados, tivesse feito 5 cidades em que todas as escolas eram horário integral, professor com uma carreira especial, agora com compromissos especiais. Por exemplo, não vamos ter revolução na educação, para voltar à ideia de radicalidade, com a atual estabilidade. A gente vai ter que ter uma estabilidade responsável. O que é isso? O governador, o prefeito, o presidente não pode demitir professor nenhum. Ele tem estabilidade. Agora, os pais, os alunos, os professores e os colegas podem, se ele não estiver cumprindo com sua função. Como é que a gente vai manter quem não está cumprindo com suas funções? Como? É porque despreza a educação. Então, tem que ser outra carreira. Eu defendo que seja feito, senador Bauer, por cidades. Em 4 anos, um presidente e um governo pode fazer o quê? 600 cidades, começando pelas pequenas. Aí vai aumentando e a gente consegue chegar lá. Uma espécie de novos CIEPs, CIEPs por cidade, obviamente com outro nome. Para isso, valorizar o professor, fiscalizar, avaliar o professor, e quando digo professor, eu sempre esqueço, eu estou falando de todos os profissionais, peço até desculpa, Heleno, eu falo todos os profissionais, não é uma questão só do professor. E eu concluo dizendo, falando do piso, que o piso é baixo, mas sem o piso era muito pior. E o piso nos trouxe o primeiro instrumento da federalização, porque é o único instrumento hoje que é federal. realmente. Aliás, esquecemos outra coisa do Paulo Renato. Como é que chamava as normas, os conteúdos mínimos, parâmetros mínimos, os parâmetros curriculares. Foi outra coisa também. Então, sem isso. E quanto ao prêmio, eu quero ficar numa posição contrária, Helena. Eu sou favorável a premiar quem salta alto, quem nada depressa, quem corre muito nas Olimpíadas. Eu sou favorável a premiar professores também e servidores. Por que que a gente se acostumou a premiar os atletas físicos e não premiamos os atletas intelectuais no Brasil? Por isso as Olimpíadas que foram feitas agora, eu acho uma coisa fundamental, as Olimpíadas da Matemática. O soletrando é uma coisa fundamental, esse programa, gente. Esse programa está mudando a cabeça dos meninos no Brasil inteiro. Então, eu dito isso, eu quero dizer que fico satisfeito pelo que vocês trouxeram aqui. Mais uma coisa, professor Edgar. O pré-sal, todo mundo aceita pagar bem a Petrobras. Esquece que ninguém ali chegou sem um professor por trás. E esquece que mais importante para o futuro do Brasil do que o pré-sal é a pré-escola. A pré-escola que é fundamental. O pré-sal é temporário, provisório. Não vai durar 50 anos. Por mais petróleo que tem ali, acaba em 50 anos e ficam os buracos. É, agora o pré-sal não, a pré-escola não, a pré-escola fica para sempre. Então, dito isso, eu quero dizer que agradeço muito a participação de todos, fico satisfeito de ter sido um dos que convocou essa audiência e fico até sem ter perguntas, salvo uma. O que é que vocês acham dessa ideia de que a carreira do professor tem que ser unitária no Brasil? O que é que vocês acham ligado a isso? Que a responsabilidade da educação é uma coisa tão importante, criança é tão importante no futuro, que não pode ficar nas mãos dos pobres, dos prefeitos, que não têm dinheiro e cada um tem uma vocação diferente. É uma questão nacional. Por isso é a minha pergunta. É preciso um sério plano nacional de educação sem federalizar a educação de base, como a gente já fez com as escolas técnicas e com as universidades? É a pergunta que eu deixo, senador.
Obrigado, senador Cristóvão. Nós vamos adotar como regra, aliás, já praticada em outras audiências públicas, ouvirmos os senadores inscritos, até 3 senadores, para depois as respostas serem apresentadas pelos palestrantes em bloco. Entretanto, passo a palavra ao senador Flecha Ribeiro.
Senador Paulo Bauer, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores convidados, eu quero saudar a todos em nome do Edgar. O Edgar é uma pessoa da maior importância para a educação brasileira. Isso é de família, já vem da sua mãe, Dona Alice, e do seu avô, que foi um grande professor na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E o sobrenome dele já não esconde que é parente nosso com muito orgulho para nós. Nosso primo em segundo grau e diretor. Continuou o trabalho da sua mãe, Dona Alice, no Colégio Andres, um colégio tradicional do Rio de Janeiro e que tem uma responsabilidade na formação de importantes personalidades do nosso Brasil. Seja bem-vindo, Edgar, aqui à Comissão de Educação. Depois da aula do nosso ministro Cristóvão Buarque, né, falarmos sobre educação, fica meio difícil. Eu vou seguir a sugestão da professora Guiomar de provocar, né? E também do Edgar, fazer uma. Eu não tive a oportunidade, estava em outra comissão, de ouvir os pronunciamentos tanto do doutor Heleno quanto do doutor Vander, mas recebi aqui o material. Eu já fui professor por muitos anos, quando estava ainda na Faculdade de Engenharia, já lecionava nos colégios públicos, lá com 18 anos, já vai algum tempo. E, em seguida, ao terminar minha formação em Engenharia, passei no concurso para professor da universidade e, por lá, militei durante 18 anos até tomar a decisão de pedir o meu afastamento. Por uma razão muito simples, não me sentia confortável pela forma como se desenvolvia a educação universitária. Achava que eu não estava sendo produtivo, porque, como bem foi dito aqui,